Boa noite. Eu vou dar hoje um shiur da paraxá passada. Normalmente fala da paraxá da semana, mas com um shiur extremamente importante. E eu comecei preparando esse shiur para dar semana passada no grupo aqui do Kolot. Mas semana passada eu acabei tendo um dia bem complicado, quarta-feira. Baruch Hashem, nada de grave, mas sobrecarregado. Não consegui terminar de preparar o shiur. E aí eu dei o shiur de brachot, né, que a gente tinha dado semana passada. Mas eu não queria deixar passar esse shiur em branco por uma carta que eu vou ler no shiur, que eu queria ler no shiur, esqueci a carta, mas vou falar o contexto da carta. Tá bom? Isso que eu estava procurando até agora. Mas então, o shiur é de Parashat Yitro, mas é um conceito geral para a vida. É um conceito, eu acho, extremamente importante de como levar a vida. Parashat passada começou, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Então, Yitro, ele escutou, o sogro de Moshe, Kol Asher Asai Elokim Le Moshe Ul Israel Amo. Tudo que Deus fez para Moshe e para o Am Israel, sua nação. Que Otzi Hashem Yitzel Mitzrayim, que Deus tirou o povo judeu, aquele povo fraco, escravo, oprimido. Ele tirou do Egito, da potência mundial, né? Da grande, grande potência que ninguém conseguiu derrubar o Egito até lá. Rashi já pergunta, Mashmua Shamaoba. O que Moshe escutou de tão, tão, tão especial que ele veio? E o Rashi começa a falar, Kriyat Yamsuf, Milchemed Amalek, depois fala de Yitzhak Daman, Be'er, Amalek. Então ele escutou coisas incríveis. Ele escutou de um homem, um ser humano, um Yelud Isha, um ser humano que conseguiu sair do Egito, conseguiu trazer 10 pragas. Óbvio que ele era mensageiro de Hashem, abriu o mar, ele está conseguindo sustentar uma nação com nada, com um pão que cai do céu, uma coisa incrível. Yitro está extremamente impressionado. Rashi fala até que Choten Moshe, Yitro foi uma pessoa importante, né, no começo da vida dele, e Moshe era uma pessoa nada, era um ninguém, era um zé ninguém, ou uma pessoa que fugiu do Egito. Ele foi preso por muitos anos, por muito tempo, né? Yitro tentou matar ele, o Midrash conta, deixou ele num poço até ele morrer de fome, ele sobreviveu. E de repente ele precisou casar a filha dele. Mas era como se fosse Moshe o genro de. Ele é o genro de. E agora molda. Choten Moshe. Yitro virou o sogro de. Moshe era a pessoa mais importante do mundo. Então eu pergunto para vocês. Vamos tentar descrever um manhig, um líder. Como uma pessoa descreve um líder? Eu quero que vocês me descrevem, tá bom? Na cabeça. Qual a fisionomia de um líder? Como vocês me desenhariam um líder? Então todo mundo já começa a pensar. Vamos pensar se seria um homem. Provavelmente ele precisa ser magro. Ele precisa ser alto. Um homem bonito. Que fala bem. E você começa a pensar um montão de coisas externas que fazem te atrair. E se for uma mulher também, muito apresentável. Muito diferente. Normalmente pra gente um líder é um homem vencedor. De nascença vencedor. Esse é o líder da nossa cabeça. A gente vê um Donald Trump, um cara imponente e não sei o que. Assim, muitas pessoas pensam, não todos, tá bom? Carneiro que tem pessoas que pensam um pouco fora da caixa, que é o correto, talvez, tá bom? Talvez é o correto. Mas a gente não consegue ver um líder, uma pessoa com fraquezas. Líder, a gente não desenha uma pessoa com fraquezas e pessoas com problemas na vida pessoal. Isso não existe. Normalmente líder está bem casado. Por quê? Você nem conhece? Óbvio. E tem uma esposa bonita, crianças maravilhosas. Esse é o líder ideal na nossa cabeça. Continua a Torá. Então, Moshe Rabbeinu, uau, aquele homem incrível. Vaikach Yitro choten Moshe, et tziporah et Moshe achar shiluchea. Yitro, ele está voltando para se reencontrar com o genro dele, mas ele não está vindo sozinho. Vaikach Yitro, Yitro levou junto com ele, Choten Moshe, o sogro de Moshe, et tzipora eshet Moshe, tzipora, a esposa de Moshe, achar shiluchea. Opa, o que é achar shiluchea? Como assim? Fala Rashi. Moshe Rabbeinu está voltando para o Egito. E Aharon HaKohen, irmão de Moshe, pergunta, escuta uma coisa, quem é essa mulher e essas crianças? Minha esposa e filhos. Tua esposa e filhos? Você está trazendo mais gente aqui para sofrer? E Moshe precisou divorciar da esposa dele. Moshe, na época da liderança dele, no crescimento dele, a casa dele não estava tão, vamos chamar assim, saudável. Ele estava divorciado. A gente já não aceita pessoas com dificuldades, a gente não consegue dar para eles força maior. Maharashi conta para a gente que agora Moshe está reunindo com a família dele. No momento da glória dele, ele tinha problemas em casa. Ele tinha suas fraquezas também. Óbvio que ele não brigou e divorciou. Não. Não é aquele divórcio que você está pensando cabeludo e bagunça. Não. Mas Moshe, ele teve problemas pessoais. Ele passa esse tempo no Egito. Provavelmente a esposa talvez deu meia volta e pensou, escuta, aonde ele está me levando? Com quem ele está se metendo? O que o sogro pensou quando volta a ex-esposa de Moshe com duas crianças? Os filhos não ficaram com o pai, ficaram com a mãe? O que o sogro pensou? Falou, e agora? Ele pensou, nunca mais vem Moshe? Nunca mais vou olhar para a cara desse homem que casou com minha filha, deixou ela com dois filhos, abandonou ela por um ideal, talvez tolo. O que você vai agora vencer o Egito? Moshe teve dificuldades. Continua a Torá. Vetshnei Banea. Os dois filhos voltaram. Asher Shem Echad Gershom. Qual que era o nome do primeiro? Gershom. Ki Amar. Porque Moshe Rabbeinu, quando ele teve o primeiro filho, ele disse, Ger Aiti Beretz Nochriá. Nessa terra estranha que eu estou agora, eu sou uma pessoa estranha, eu sou um Ger. Não de convertido, e sim de estranho. Rabotai, Moshe tinha um trauma. Ele infiltrou esse trauma na família. Ele é uma pessoa que passou traumas. Segundo nome, Veshama Echad Eliezer. O que é o nome que ele colocou no segundo filho? Que Elokei Avi Bezri. Que o pai, o Deus dos meus pais, esteve na minha salvação, na minha ajuda, e me salvou de morte da espada de Paró. Voltar, Moshe tinha dificuldades. Moshe teve obstáculos. Moshe não tinha a vida desenhada num quadro para pôr numa exposição. Ele carregou um trauma que ele inculcou, ele infiltrou e falou isso nos filhos. Um filho era guerra e Tiberias não criou, sou um guerra. O outro eu me salvei da morte, eu estava em perigo de vida. Moshe não teve a vida mais fácil de todas. Mas Moshe brilhou. Moshe cresceu. Moshe foi um homem acima de tudo. Mas semana passada, é onde nasce esse shiur, eu fui no Nihum Avelim, eu fui consolar uma família muito próxima da gente, uma família muito querida, né? Para mim, para meus pais, para minha família, a família Stern. É o neto do seu vôlei, Yoni Stern, meu último amigo, amigo de classe, a vida inteira crescemos juntos. Eu estive muito na casa dele, ele esteve muito na minha casa. Eu conheci muito bem os pais, o seu Jaques, a mãe dele. Seu vôlei também, uma pessoa sempre de muito respeito. E uma pessoa que cresceu, lembra do seu vôlei, uma pessoa diferencial, uma pessoa diferencial. Não sei se vocês escutaram, seu vôlei Stern, tá bom? Faleceu mamacho agora esse último mês. Ele era uma pessoa diferencial na comunidade. Mas tinha algo que, como eu já conheci ele como um grande líder, você já nem percebe, ele não tinha um braço. Seu vôlei Stern não tinha um braço. O braço esquerdo ele não tinha. E quando eu estou no Nihum Avelim, quando eu estou conversando com a família, estou falando com o seu Jacques, o Yoni está lá, Abino Feintuch, também é neto, em algum momento eles começam a falar da carta do seu vôlei. Eu falei, que carta? Você não conhece a carta do seu vôlei? E que eles começam a me contar da carta, eu falei, me dá essa carta. Essa carta eu quero ler em shiur. Essa carta eu acho que é uma lição de vida. Essa carta eu quero mostrar para a próxima geração, para a nossa geração, como se cria um líder, como se cria um homem gigantesco. É uma pena. A carta eu tinha comigo, Shabbat alguém me pediu, eu dei, mas eu tirei uma cópia da carta e deixei em cima da minha pasta. Hoje foi faxineira em casa, eu imaginei que foi para dentro da pasta, e a pasta veio, a carta não veio. Antes do shiur, tentei ligar para casa, mas não consegui, tá bom? Então eu vou falar qual é o contexto da carta. Eu queria mamash ler, porque são as palavras dele escrevendo. Essa carta ele está escrevendo aos ano 2019. Lá está datada e está o nome para quem ele está mandando. A história vai que Rafei Sakron, o famoso, né, palestrante americano, mundial, na verdade, ele liga para o seu vôlei e fala, senhor vôlei, tem um menino de Texas que ele está fazendo bar mitzvah, mas ele infelizmente nasceu sem um braço. Ele está muito tenso como ele vem estar no barista dele. Será que você poderia mandar uma carta para ele? Podia do bar mitzvah. E o seu vôlei falou sim, óbvio que sim. E essa carta já está rodando por São Paulo. Tá bom, uma pena que eu não posso ler ela aqui, mas eu vou falar o que está escrito na carta. Então o seu vôlei começa, Mazaltov. E ele começa a contar para esse menino, eu sei que está chegando o dia do teu bar mitzvah, e eu sei a dificuldade que você está passando, e eu sei a situação que você vai estar. Eu quero te contar uma coisa. Eu, quando tinha 19 anos, conta o seu vôlei, eu passei por um acidente de carro e perdi meu braço inteiro. E naquele momento eu estava acabado, naquele momento eu estava arrasado, naquele momento eu estava destruído. A minha vida nem começou. E agora o que eu vou ser? Mas naquele momento eu decidi que eu não sou um coitado. Eu não sou um deficiente. Porque deficiência e coitados é tudo aqui. E eu decidi na minha cabeça que eu sou igual a todo mundo. E a minha decisão é, eu entendo que como eu transmiti para as pessoas, assim vão me tratar. E se eu me fizer um coitado, vão me tratar como um coitado. Mas se eu mostrar para as pessoas que eu não sou coitado, que eu sou normal, vão começar a me respeitar que eu sou igual a todo mundo. E vão me tratar como uma pessoa normal. E a partir daquele dia eu nunca deixei ninguém me ajudar. Eu aprendi a me virar sem um braço. No começo eu estava destruído. Mas quando eu decidi isso, tudo mudou. Tudo mudou. E eu comecei a levar uma vida normal. Uma vida normal. Ninguém me ajuda, ninguém nada. Tudo eu sei fazer sozinho. Ele aprendeu a amarrar os tênis com uma mão. Colocar tefilim sozinho. Não me ajudem, porque eu não sou coitado. E eu não quero ser dependente. Conta ele na carta, eu nunca deixei de dirigir um dia. Com um braço eu dirigia. Eu, até faz pouco na verdade, porque depois dos 80 eu parei, eu jogava tênis. E depois dos 50 eu comecei a esquiar. Porque eu decidi que eu sou um homem normal. Baruch Hashem, encontrei uma senhora, a senhora Chaya, que Hashem mande ainda uma grande vida que ela tenha pela frente. Encontrei uma senhora que decidiu e aceitou casar comigo e não me viu como deficiente. De novo, porque eu não me via como deficiente, ninguém me viu como deficiente. E junto com ela construímos uma família Letiferet, que é uma família que eu, Milan, posso testemunhar, uma família maravilhosa. Filhos, netos, bisnetos, todos no caminho da Torá, mas não no caminho da Torá, da parte elite do caminho da Torá. Criei um business de sucesso. Quem não conhece, Focus, tá bom? Uma das grandes textil do Brasil. Nunca falei não para tzedakah. E tem dois projetos específicos que eu tenho orgulho que eu fiz. O primeiro projeto, ele fala, um tratado da Masechet Ediyot e Horayot, no tratado de Talmud Bavli, da Art Scroll. E outro, eu virei partner, eu virei sócio, e na verdade presidente, do Efrat. Efrat é uma organização em Israel, onde incentiva mulheres que entraram numa gravidez e querem abortar, para não abortar. Se você, o problema é dinheiro, eu estou pronto a apoiar aqui que você precisa para não abortar. Eu já trouxe mais de 7 mil crianças judias para o mundo. São mais de 7 mil. Ele continua essa carta e fala, escuta uma coisa, eu sei que é teu bar mitzvah amanhã. É, amanhã, né? Vai ser teu bar mitzvah nesses próximos dias. E eu sei como você está se sentindo. Todo mundo vai estar olhando para você. Está tudo aqui. Seja firme. Entra com confiança. Como se fosse que não aconteceu nada. E transmite como que se fosse que está tudo normal. E o pessoal vai te respeitar por isso. E você vai ser um grande líder na tua comunidade. Para voltar aí, quando eu li essa carta, eu estremeci. Eu estremeci. Porque hoje em dia todo mundo gosta de ser coitado. Todo mundo gosta que saibam dos meus problemas. A gente vive com traumas e quer justificar a vida inteira. Eu tenho o direito de... Porque há 26 anos atrás minha mãe me gritou. Há 42 anos atrás meu vizinho me falou. Quando eu estava na primeira série, um menino me bateu. Escuta uma coisa, você tem razão. Você tem razão. Mas você não vai crescer disso. Se você quer ser um líder de verdade... Você precisa saber ler ritmo de... Hoje a gente está no mundo do descartável. Casamentos e divórcios vão quase de mão dadas. As crises de ansiedade, normal. Ansiedade do quê? Criança, com família, com casa, com dinheiro. Ansiedade do quê? De uma prova? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente não procura soluções para nossos problemas. A gente procura justificar nossos problemas e viver com problema. Saiba de uma coisa, você pode ter razão a vida inteira, mas crescer você não vai disso. Teve uma organização aqui em São Paulo, faz 4, 5 anos atrás, talvez, não muito menos do que isso. Não pode ser mais de 6, porque eu só estou há 6 anos no Brasil, tá bom? E não foi meu primeiro ano. E chegaram a me chamar para eu participar de um novo curso que estavam fazendo, que estavam queriam preparar pessoas para tratar do problema de Shalom Bayit. Infelizmente, a nossa comunidade está cheia de problemas de Shalom Bayit e queriam qualificar certas pessoas que sentiram que tem muito contato com o público e escolheram várias pessoas. Uma delas eu fui escolhido. Eu talvez estava começando, né, a dirigir a comunidade do Netivot Volta Torá. Tinha pessoas do Netivot Volta Torá envolvidas nisso e colocaram o meu nome. E eu caí nessa cilada, tá bom? Não que eu tinha muito tempo extra, mas o que aconteceu foi que me falaram que Rabino X vai dar o curso. Eu falei, esse Rabino eu quero aprender. No meio do caminho mudaram para Rabino Y, que eu me conectava zero com o caminho dele, mas zero, 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 zero. Uma pessoa que vai fazer que se você tem problema de Shalom Bayit, você precisa pegar a essência da Neshama desse com a Kabbalah da mulher do Adam Arishon de antes do pecado e pelo Zohar e no Gan Eden e onde se encontrou e onde, e se você faz um divórcio, você quebra a Neshama. Eu não funciona assim. Eu não entendo disso. Não gosto desse caminho. Eu gosto do caminho mais humano. Escuta, vamos consertar, vamos ver o que acontece. Quanto humano você pode ser? Quanto bom, quanto ruim? Vamos ser um pouquinho mais técnico, vamos ser um pouquinho mais objetivo. Tá bom, é genial aquilo, tem gente que adora, eu não me conecto. E quando você não se conecta, você não consegue fazer isso. E eu sofri por 20 horas, 20 horas de curso eu sofri, literalmente sofri, porque antes de começar o curso eu falei, escuta, eu não acho que eu vou me conectar, eu escutei já quem está dando esse curso, eu escutei aulas dele, não aguentava, eu normalmente gosto de aula, fico, eu estava adormecendo no meio, sonhando, não sou eu, não estou conseguindo. Eu pegava uma caneta, brincava, o pessoal achando que eu estou escrevendo, não, eu estou tentando me distrair, não sou eu. Falo, tenta, por favor, até que... Vou te falar, era 60, 80 horas acho que era de curso. Depois de 20 eu falei, chega. Eu não tenho por que apanhar mais 60 horas, não estou aguentando mais, por favor. O que eu posso fazer? Eu não quero continuar esse curso, para mim está muito pesado, mas teve uma coisa, na primeira aula, que foi o que me levou a escutar mais 20 horas, que eu não me conectei. E o rabino que estava falando, de novo, é um grande rabino, é um excelente curso. Eu, Milan, sou a pessoa que não fiz o matching, tá bom? E não adianta você tentar forçar quando não é teu caminho. Não adianta forçar, não continua, aí vai. Não estava indo. Mas uma coisa que ele falou, que me deixou, de verdade, eu parei para pensar, escuta, ele falou tão simples, e a gente tão não pensa nisso. Ele falou que o primeiro ponto que você tem, quando você tem um conflito, você tem um problema, é antes de procurar o problema, titmodet. Se vira, tenta arrumar. A gente não foge dos problemas. A gente tenta passar por cima e resolver eles. Não escuta, homem e mulher não estão se dando. Ah, então... Não. Escuta uma coisa. Vai ser melhor com outra situação. Tenta resolver, tenta ir para frente. Eu tenho um problema. Continua a vida. Tenta ler ritmo de... Tenta resolver isso. Se você entender que não tem outra opção... Se você achar que você, no caso lá era Shalom Bayit, tá bom? Mas pra tudo na vida. Se você entender que você tá numa ilha que só tem você e essa mulher no mundo inteiro, você vai ver como eu consigo me virar. Agora você começa a abrir o leque e pensar, eu tenho 1 milhão de opções. Um minuto, quem te falou que você tem 1 milhão de opções? E tudo vira descartável. Um pai não larga um filho, uma mãe não larga uma filha. Por quê? Porque esse filho é teu, não tem como trocar. Eu não gosto desse filho. Eu achei que meu filho ia sair ruivo e ele saiu moreno. Quer saber? Eu vou encontrar... Alguém tem um moreno para trocar pelo... Desculpa, alguém tem um ruivo para trocar pelo meu moreno? Não existe isso. Isso é teu filho. Quando você entende que essa é a única opção que você tem, você procura como levar do melhor jeito. Começa a entender que se essa vida Hashem te colocou, tenta levar... Tem situações que precisa dar o quebre. Mas 90% das situações você pode fazer dela o melhor. Faz dela o melhor. Um ovo quebrado pode virar um omelete. Não necessariamente precisa ser uma sujeira no chão. Não necessariamente precisa ser uma coisa nojenta. Faça de ovos omelete. Faça de verduras que te jogaram. Faça uma salada aqui que você quiser. Não, escuta, me humilharam, me falaram. Sobe em cima da situação. Tit, bom, tit. Você pode ter razão na tua vida. Na metade das vezes que você está procurando ter razão, você vai se afundar na tua vida. Você não vai se transformar num homem maior. Porque se o seu Volstein sem um braço, ele conseguiu ser quem ele era, a gente não é o braço que é nosso problema. Nossos problemas são muito menores do que isso. Rabotai, eu cresci numa casa onde minha avó ficou viúva há mais de 40 anos, ou quase 40 anos. Os pais dela são fugitivos de Halab. Chegaram no México, eles precisaram passar a fronteira, não foram tão aceitos. O meu avô sim foge de Halab. Ele se casa nos Estados Unidos, não tem nada. e meu avô precisa vir para o Brasil para tentar começar uma vida, minha avó americana com uma vida moderna, todos irmãos milionários, precisa vir para o Brasil começar do zero, e ela começa a escrever o que era o Brasil na época, ela perde o marido muito jovem, e ela tem 3 filhos para criar, 2 casados, 1 solteiro, o solteiro era meu pai. Ela tinha de tudo para chorar a vida inteira. Eu nunca, na minha vida, escutei ela reclamando uma vez. Nunca. A vida dela, se a gente desenhar, não era um mar de rosas. A minha avó, Dona Júlia Lea Shalom, era uma mulher que tinha de tudo para reclamar. E ela se irritava de ver gente reclamando de boca cheia. Eu nunca escutei ela reclamando. Porque você pode ter razão, mas você não cresce de ter razão. Todos nós temos uma meta na vida de ser grandes líderes. Você pode amanhã liderar uma família, você pode liderar uma amizade, você pode liderar um business, o que você quiser. Mas se você decidir ser uma vítima, você vai ter razão, todo mundo vai ter pena de você. Mas você não vai conseguir ser uma esposa, você não vai conseguir ser um marido, você não vai conseguir ser um pai, você não vai conseguir ser professor, você não vai conseguir ser gerente, você não vai conseguir nada. Porque você sempre só vai procurar como justificar o problema. Eu vou botar em Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ele tinha problemas. Isso que a Torá vem contar pra gente. Moshe Rabbeinu tinha, entre aspas, um casamento problemático. Ele estava divorciado. Ele transmitiu traumas nos filhos, ou seja, ele passou por traumas, mas ele não afundou disso. E hoje a geração está procurando como justificar o porquê eu não preciso, o porquê eu mereço, o porquê. Não tem problema. Você pode ser um coitado, você pode ser tudo o que você quiser. Mas o que vai ser de você com o problema? Aonde você vai chegar? Você quer ser um líder? Ou você quer ser um coitado, um justificado? Não tem problema. E você nunca vai conseguir levar uma vida. Porque a vida exige de você liderança. E um líder é uma pessoa que levantou em cima do problema e apesar do problema, ou por causa do problema, ele cresceu. Ninguém vai te culpar se você não crescer. É você que vai perder. O mundo vai estar te abraçando e falando boas palavras. E você vai ser um grande loser na tua vida. Precisa conseguir ver a perspectiva positiva de cada coisa. Semana passada, a gente estava reunido, nossa família foi visitar meus pais. A gente faz isso, né? Toda semana a gente tenta. E primeiro, né? Uma vez na semana, só os filhos, genros, noras, sem crianças. E outra vez a gente vai com as crianças. É um momento muito gostoso. Tá bom? A gente se reúne todo mundo, começa a conversar como passou a semana, cada um conta um pouco de experiência, ouve o conselho dos pais, você só tem o que ganhar com isso. E é um momento muito legal, muito gostoso, muito relaxado, e às vezes a gente troca ideias assim, vira um pouco tenso, mas não negativo. E é um momento muito de aprender, muito de crescer, muito de união, é uma delícia. Então, semana passada eu estava nos meus pais, e de repente um dos meus cunhados começa a rir. E aí ele começa a ler uma mensagem que ele recebeu por WhatsApp. Ele termina de ler, tá todo mundo rindo no chão. Eu falei, escuta, você me manda esse WhatsApp? Eu não gosto dessas coisas, não gosto de videozinhos, eu não tenho nenhum grupo, eu não sou dessas coisas. Mas ele falou, você, essa... Eu falei, sim, eu quero usar isso em shiur. Ele falou, eu gostaria de ver como você vai usar isso em shiur. Eu falei, não tem problema. Então eu quero ler essa mensagem do WhatsApp que meu cunhado recebeu. Uma mãe entra no quarto da filha dela, e ela vê na escrivaninha, no criado mudo, desculpa, um bilhetinho. A mãe, um pouco suspeita, ela abre esse bilhetinho e começa a ler. Querida mamãe, sinto muito que eu estou te escrevendo isso, mas eu não tive coragem de te contar isso na cara. Eu fugi de casa. Ah, e eu estou casando. Ele está falando em Israel, tá bom? Com um jovem árabe, e a gente tem no kfar dele, lá na cidadezinha dele. A gente vai morar lá, a gente vai criar nossos filhos. Ele quer muitos filhos. Ah, exatamente como eu. Não se preocupa, mãe. Ele é um ótimo menino e eu já tenho 15 anos. Eu só espero que a gente consiga encontrar um remédio para a doença terminal dele. Eu vou vir de vez em quando visitar vocês para vocês conhecerem os teus netos. P.S. Observação aí embaixo. Mãe, tudo isso aqui era mentira. É só para você ver que tem coisas muito piores do que o boletim que está te esperando aí na minha gaveta. Eu estou na casa da vizinha. Me chama quando você quer que eu volte. O pai da menina escreve um bilhete de volta. A tua mãe recebeu um ataque cardíaco quando ela leu a tua carta, e ela está agora internada no hospital. A tua mãe, quando escutou de você e da tua mãe, ela faleceu. O teu irmão, ele escutou toda essa história, ele estava no meio de dirigir, ele precisou brincar com tudo, e ele caiu num vale. Pega um pouco de dinheiro e pode ir para levaiar do teu irmão e da tua mãe. Pia essa observação. Tudo isso aqui é mentira. É só para você ver que tem coisas muito piores do que os tapas que você vai levar, que você vai receber agora quando você vier para casa. Rabotai, eu achei engraçado, achei legal, um jeito de transmitir como dá para ver tudo na vida do jeito que você quiser. Dá para ser pior, dá para ser melhor. E achei que é um jeito legal, às vezes, de transmitir, Rabotai. A gente precisa aprender para ver a nossa vida do melhor jeito possível. A gente precisa aprender a ver a nossa vida de um jeito positivo. Porque tudo dá para ser bom ou não. Depende de como você vê. Como seu avô escreve na carta. Está tudo aqui, está tudo na tua cabeça e na tua imaginação. Você pode se transformar num coitado. Ou você pode se transformar numa pessoa normal. Do jeito que você transmitir que você é. É esse jeito que vão olhar para você. Se comportar com você. E a vida está nas tuas mãos. Escolhe você o que você quiser. Eu estava com esse shiur já semi-pronto. E me faltava um passo para frente. E o Rabino Joe Haber, semana passada, ele estava dando um shiur parecido, mas não é essa ideia. Eu não peguei até agora nada dele, mesmo que eu várias vezes pego muitas coisas legais dele, tá bom? E de repente ele começa a ler os Aseret HaDibrot. Ele começa a ler os 10 mandamentos. E ele falou assim: se você olhar de um jeito correto os 10 mandamentos, isso é um presente. É o maior presente que você pode ter. E não são limitações. Vamos lá. Anuhi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, teu Deus. Eu estou preocupado com você. E estou ocupado em resolver todas as tuas necessidades. Primeiro. Lo Elecha Elokim Acherim Al Panai. Vocês não podem ter outros deuses tirando eu. P.S. Não vai para outros lugares para procurar ajuda. Você não precisa ir para 1 milhão de lugares e receber 1 milhão de como se chama, Itzod, 1 milhão de opiniões. 1 milhão de opiniões, 1 milhão de ajudas, não precisa. Você tem um lugar que você pode ir e receber tudo o que você precisa. Você não precisa de nada no mundo, das coisas maiores ou piores, eu que vou resolver. Lo Elecha Elokim Acherim Al Panai. Não tenha outro, eu quero resolver tudo para você. Lo Tisait Shem Elokecha Lashav. Você não pode usar o nome de Hashem em vão. Tem gente que fala que é não jurar com o nome de Hashem. Tem opiniões que falam que seria Bracha Levatalá. Olha só como ele fala. Não desvaloriza o nome e a força do nome de Hashem. Não usa ele à toa. Aproveita ele. E usa do melhor jeito possível para levar para vocês, para os melhores lugares e viver uma vida completa. Essas 3 primeiras de brota, que a gente está acostumado a ler como coisas negativas e coisas que te limitam, são 3 dibrot que Hashem está transmitindo: a força e a bravura e a valentia que Hashem tem por nós. Eu estou do teu lado, eu estou com você, eu estou presente na tua vida. Não despreze essa oportunidade. Zachor eu tenho uma Shabbat Kadeshó, a 4ª das dibrot. Lembre do Shabbat. Eu acho que em 2026 eu não preciso contar quanto bom e quanto especial ter o Shabbat. A gente hoje não sabe dormir, a gente não sabe comer, a gente não sabe socializar, a gente pira, a gente passa a semana inteira esperando quando vai chegar o Shabbat, para eu poder deitar na cama e não ter um celular me inventando que eu preciso ver mais uma série, mais um capítulo da série do Netflix, não tem ninguém me escrevendo, eu posso deitar a cabeça no travesseiro, falar boa noite e adormecer. Eu posso sentar, comer e não ter 1 milhão de coisas na minha cabeça, eu estou comendo. Eu posso conversar, eu posso viver. Não, então o Shabbat acho que não precisa explicar. Não tem outro jeito de ler o Shabbat. Kabed et avicha ve temecha, respeita teu pai e tua mãe. Pesado, difícil, né? Escuta uma coisa, um dos maiores presentes que a gente tem na nossa vida são nossos pais. São pessoas que estão do nosso lado só para o nosso bem, querendo o nosso bem, amam a gente incondicional. Só que você só vai ter o presente que é paz se você sabe respeitar eles. Se você não respeita teus pais, você está tirando da tua vida o direito de ter uma força positiva maior que quer te transmitir tudo do bem. Porque você cortou o elo e você decidiu que teus pais não são teus pais. Eles são meramente figuras biológicas onde você não tem nada para receber. Se você quer pais como pais, como essa força, uau! Essa coisa que é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, respeita por você, que você só tem o que ganhar. Lotirzach, Lotinav, Lotignov, as próximas três, já estamos, né? Na segundo lado das Dibrot, não assassinar. Lotinav, não fazer coisas imorais, coisas baixas. Lotignov, não matar, não sequestrar, ou não sequestrar. Afasta a tua vida da vida e do dinheiro dos outros. Não se ocupa o dia inteiro com o que o outro tem, não você. Aproveita ao máximo tua vida. Aproveita ao máximo teus relacionamentos. Aproveita ao máximo teu dinheiro. Se foca no teu, para de olhar para os outros. Tradução: não faça um testemunho falso contra teu amigo. Escuta uma coisa. Se ocupa do teu dinheiro, se ocupa da tua vida. O problema dos teus amigos e problema dos outros, se você não está para ajudar, não tem nada a ver com você, não precisa levar para você e não precisa se envolver se não é para uma meta positiva. Foca no teu e aproveita e cresça. Lotachmot, é a última de não cobiçar. Então a Torá começa a detalhar assim. Lotachmod bederecha, você não pode cobiçar a casa dos teus amigos. Escuta, o cara tem uma mansão, olha a minha casinha. Lotachmod eshedrecha, não cobiça o par do outro, esposa, marido. Veavdo, o escravo. Vaamato, a escrava. Veshoro, escuta, ele tem 8 chiques, 2 motoristas, passadeira, mordomo. Não. Veshoro, o boi dele. Vachamoro, o burro dele, ou o carro dele. Vechola shedrecha, e tudo que ele tem. E a grande pergunta é: o que é tudo que ele tem? Se você já falou esposa, já falou da casa, já falou do carro, já falei de tudo. O que é esse tudo vem justificar? Então, o Rabino Heber trouxe de um livro chamado Shirat Levi, que ele fala assim: escuta uma coisa. Eu tenho uma casinha e meu vizinho tem uma baita casa. Eu entro na minha garagem com o meu carro 2012 e vejo o meu vizinho saindo com um BMW 2028. Não, a gente está em 26, não sei, ele conseguiu ainda 2 anos para... Eu não sei, como eu não vou cobiçar? Como eu não vou ir? Eu chego na sinagoga de carona porque meu carro está na oficina, porque isso daqui é 2 vezes por mês, e chega alguém com um conversível, um Porsche, um Tesla, como eu não vou? E eu estou levando a minha vida do jeito que eu tenho, e eu vejo o outro com uma modelo do lado, como eu não vou cobiçar? Como eu não vou cobiçar? Escuta uma coisa, eu estou me matando de trabalhar, e eu chego em casa e ainda preciso arrumar a casa e lavar a louça, e o outro tem chique, você tem tudo, como eu não vou lachmot? Fala o Shirat Levi. Vechola shelelerecha. Para de cobiçar o que o outro tem. Ao contrário. Começa a olhar vechola shelelecha. Vê o que você tem. Valoriza o que você tem. Porque senão você nunca vai aproveitar e tua vida vai ser infernal. De cobiçar você não vai ganhar nada. Você só vai deixar de valorizar o que você tem. Foca no teu. Olha pro teu. Se concentra no teu. E de repente você vai ver que não te falta nada e você não tem que olhar pro outro. E de repente tua vida é maravilhosa. Rabotai, depende só como você vê. As 10 de brota não te limitam a nada. São 10 maneiras maravilhosas de como levar a vida do melhor jeito possível. Não é maravilhoso viver assim? Não é grandioso viver assim? Moshe Rabbeinu, ele recebe o sogro dele, e o sogro dele, dia seguinte, começa a dar comentários. Ou depois de Yom Kippur, o que for. Ele começa a escutar, porque você está fazendo assim, faz assim, porque... Moshe Rabbeinu é uma pessoa humilde. É uma pessoa que sabe, na vida dele, escutar um não. Ele sabe, apesar de dificuldades crescer, dificuldade não me abala. Dificuldade não me desmonta. E sabe o que o Moshe Rabbeinu faz? Ele escuta tudo que o sogro falou. Porque você cresce de um jeito correto, você é humilde para nada te abalar e nada te derrubar. Se você é uma pessoa que está a hora inteira tentando ver qual que é o motivo, mesmo se você crescer por acaso, qualquer coisa te abala e qualquer coisa te desmonta. Rabotai, a gente vai cair nessa vida para vencer. E um líder verdadeiro não é aquele que a gente desenhou no começo. Não tem nada que vai te fazer crescer. Eu sou grande, não, porque ele é inteligente do dia que nasceu. E esse daqui já é bonito, por isso que ele casou bem. E esse, ele é rico. Escuta. Se você começar a pegar todas as dificuldades da tua vida e justificar, todo mundo vai ter muita dor de você. Mas você não vai crescer, você vai ser um ninguém na tua vida inteira. Se você quer ser alguém de verdade, aceita, recebe e cresce com isso, não apesar disso. Porque Moshe Rabbeinu, o grande líder, a Torá só começa para achar. E já conta para você que ele teve grandes dificuldades. Ele não teve o casamento perfeito. nos nossos olhos. Ele teve divorciado por uma época. E foi a época que ele mais cresceu. Os filhos dele, ele colocou nomes traumáticos. Ele teve traumas de infância, pode ser. Mas isso não abalou ele e não derrubou ele. O seu avô foi um exemplo de vida. Que uma pessoa não ter braço e ser quem ele foi. Escuta uma coisa. Não ter braço é deficiência. E ele fala, eu nunca me considerei deficiente. A minha avó foi um exemplo de vida. Que ela pode ser viúva quase 40 anos e não se abalar. E hoje tem uma família Letiferet. Eu não preciso falar do seu avô, eu não preciso falar da minha avó. Vocês podem olhar para os avós de vocês. A geração passada era feita de outro material. De outra maneira. E eles tiveram sucesso. A gente está numa geração que tudo é problema. Tudo a gente cai. Tudo a gente quer tratar. Tudo a gente quer justificar. Escuta, tem coisas que precisa, não estou negando. Mas não é assim que você vai crescer na vida. Você vai crescer quando você souber que os problemas não te derrubam. E ser coitado não é nada demais. É a pior coisa que tem. Pode acontecer o que você quiser na tua vida. Se você continuar para frente e vencer, amanhã você vai ser o maior líder de tudo que você tiver envolvido. Família, business, amizade, o que você quiser. Se você conseguir justificar todos os traumas e ser um grande coitado e todo mundo ter dó, tudo na tua vida vai ser justificado porque você é um grande failure. Porque você é um grande loser. Você vai ter direito de ser, vai justificar. Mas quem perde é você, mais ninguém. Hazaka Baruch.